DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está na vossa companhia hoje Nádia Issoufou. Os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Atrocidades cometidas por tropas sul-africanas na República Democrática do Congo vêm ao de cima no âmbito da missão militar da SADC em Cabo Delgado.
Que os soldados sul-africanos eram especialmente conhecidos pela sua violência sexual, pelo seu hábito de tentar roubar e traficar produtos de recursos naturais e, muito tragicamente, pelo muito elevado nível de infecção com HIV.
Analista guinense responsabiliza o presidente da Guiné-Bissau pelo atentado contra a sua vida. E autoridades moçambicanas alertam para possíveis impactos ambientais do derrame de combustível em Pemba.
Há riscos de uma repetição de atrocidades por parte de soldados sul-africanos no norte de Moçambique. O académico residente na África do Sul acredita no empenho da missão sul-africana em evitar o erro. Já o equipamento de guerra do país vizinho, a caminho de Cabo Delgado, não é merecedor de um voto de confiança. Parte dele é considerado quase obsoleto, mas pelas suas características prevê-se que o contingente esteja pronto para uma guerra de guerrilha.
As forças de defesa da África do Sul, que realmente conduziram uma missão que só se pode considerar fracassada na República Democrática do Congo, em que os soldados sul-africanos eram especialmente conhecidos pela sua violência sexual contra menores, contra mulheres, pelo seu hábito de tentar roubar e traficar produtos de recursos naturais e, muito tragicamente, pelo muito elevado nível de infecção com HIV.
Relata André Thomas Olsen. O académico alemão residente na África do Sul entende que este histórico foi determinante para a hesitação de Maputo durante algum tempo em convidar soldados sul-africanos para Cabo Delgado. Mas a crescente incapacidade de Moçambique em acabar com o terrorismo não lhe deixou outra opção senão aceitar a presença dos vizinhos no âmbito de uma missão de prontidão da SADC. É caso para recear uma repetição das atrocidades cometidas pelos sul-africanos no norte de Moçambique? Thomas Olsen espera que prevaleça a disciplina.
Bom, claro que a África do Sul também está consciente de que a sua reputação está um bocado em jogo e vai fazer tudo por tudo para que os destacamentos agem de forma correta e seguindo as regras do direito internacional da condução de conflitos armados, porque mesmo os conflitos armados internos devem obedecer às regras das convenções de Geneva. Portanto, não pode haver abusos da população civil, não pode haver civícias, não pode haver abates.
Contudo, um pequeno batalhão de tropas sul-africanas, composto por forças especiais e não relacionado com a força da SADC, terá chegado ao norte de Moçambique a 22 de julho. A missão, prestes a chegar, comandada pelo major-general Xolani Mankai, que liderou uma polêmica missão militar sul-africana na República Centro-Africana, está, entretanto, envolta em certo secretismo, diz o académico.
Há muita especulação, há muito boato, então serão forças de elite que tiveram muita formação em combate antiterrorista, intervenções a partir do ar, portanto deve ser de gente bem escolhida, com um currículo estabelecido.
E neste fim de semana, transitaram da África do Sul para o norte de Moçambique veículos do batalhão. Pelas características dos carros, a especialista sul-africana em contra-terrorismo da ACLED, Yasmin Opperman, prevê o tipo de operações que deverá ocorrer no palco de guerra. Se olharmos para os vídeos que mostram os veículos a chegar, é bastante claro que os veículos motorizados são para transporte de pessoal, bem como carros hospitalares. Não vemos uma implantação pesada com brigadas mecanizadas. É claro que eles se estão a preparar para uma guerra de guerrilha e querem ter mobilidade, não querem ter entraves em ambientes onde é muito difícil movimentarem-se. Querem ter veículos que se movem rapidamente, que lhes permitem desembarcar rapidamente, atacar e regressar ao veículo. Para perceber o que se passa, temos apenas os vídeos que nos chegam, mas temos de ter cuidado com a palavra mecanizada. Estamos a olhar para a capacidade motorizada para a Brigada 43. A Brigada 43 tem todas estas capacidades, mas tem poucos recursos. Recebem poucos fundos. O orçamento não é suficiente e essa é uma preocupação constante. O destacamento de 3 meses não será suficiente. A 3-month period deployment will not be enough. Outro aspecto ainda nebuloso desta missão é relativo à sua natureza. De acordo com Thomas Olsen, não se sabe se é uma missão de manutenção de paz, de proteção de infraestruturas ou ofensiva.
Há riscos de repetição de más práticas por parte do exército sul-africano no norte de Moçambique? Foi a pergunta que colocamos ao longo da tarde na nossa página do Facebook, como tem sido habitual, e tivemos várias respostas. Passo a ler algumas por enquanto. A Dilson Campira acha que é bem possível. Já a Rosário Ntepa de Sofala, em Moçambique, responde: com estas forças armadas sul-africanas, estamos sujeitos a viver momentos mais difíceis na política armada. Os sul-africanos nunca agiram e nunca fizeram nada a favor dos países membros da SADC e dos países africanos. As Forças Armadas Sul-Africanas ainda vivem o regime do apartheid, fazendo assim valer a sua superioridade política, militar, económica e financeira. Com isso, nada de melhor esperamos que seja feito pelas Forças Armadas Sul-Africanas. Caro ouvinte, está também convidado a participar. Manda a sua opinião sobre o tema do dia. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O grupo de cidadãos e membros da sociedade civil angolana defende a inclusão da cidadania nos órgãos eleitorais, visando reduzir a excessiva pressão partidocrática do Estado angolano e o ajustamento das leis angolanas aos princípios da SADC. A pretensão vem descrita numa petição pública apresentada hoje à imprensa e já remetida ao Parlamento com conhecimento do Presidente da República, do Conselho Superior da Magistratura Judicial e da Provedoria de Justiça. Segundo Olívio Quilumbo, um dos mais de 1.735 subscritores, a petição contém propostas relativas à alteração e melhoria da lei eleitoral em discussão pelas comissões de especialidade do Parlamento. O Tribunal Constitucional Espanhol anulou a extradição do ex-secretário do presidente de Angola, Carlos Panzo, acusado de receber pagamentos da empresa brasileira Odebrecht, argumentando que o organismo que emitiu o pedido de extradição não cumpriu as normas de independência. As autoridades angolanas reclamam a extradição de Panzo, afirmando que recebeu subornos ou comissões da empresa. Panzo está a ser investigado na sequência de uma denúncia em como, segundo a imprensa angolana, teria recebido comissões no valor de 9,6 milhões de euros através de uma conta na Suíça. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe decidiu pela não recontagem dos resultados das presidenciais de 18 de julho após um recurso do terceiro classificado da primeira volta, Delfim Neves. A situação das presidenciais mantinha-se no impasse sem que o Tribunal Constitucional tivesse divulgado os resultados definitivos. Quanto à data de 8 de agosto prevista pela Comissão Eleitoral para a segunda volta, a campanha não chegou a arrancar e neste momento não há nova data. Ainda em São Tomé, o primeiro-ministro avisou hoje que o seu governo não vai tolerar nenhum ato de subversão da ordem pública e prometeu responsabilizar dirigentes políticos e forças partidárias que considera estar a instrumentalizar a população. No fim de semana, um grupo de cidadãos promoveu uma manifestação de fronte à residência oficial do presidente da República. Pedem-lhe uma posição para resolver o impasse eleitoral e permitir a realização da segunda volta, como estava previsto pela Comissão Eleitoral. Os funcionários públicos da Guiné-Bissau pediram hoje ao chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló, ao presidente do Parlamento e ao primeiro-ministro para renunciarem aos seus subsídios de representação. Os subsídios a titulares de órgãos de soberania fixados pelo governo e aprovados pelo Orçamento Geral do Estado, que inclui também o aumento de impostos, têm provocado polêmica, principalmente numa altura em que os preços dos produtos básicos aumentaram.
DW Deutsche Welle.
E passamos agora para a Guiné-Bissau, onde o advogado e analista Luís Vaz Martins responsabiliza o presidente Umaro Sissoko Embaló pelo atentado contra a sua vida no passado sábado na capital do país. A Liga Guinense dos Direitos Humanos diz que é uma tentativa de assassinato, a ação atribuída a 3 indivíduos não identificados contra Vaz Martins. Mais detalhes a partir de Bissau com Iancuba Danson.
Um grupo de pessoas que seguia numa viatura de matrícula estrangeira embateu 3 vezes contra o carro onde seguia Luís Vaz Martins numa das avenidas de Bissau, com o objetivo, de acordo com o advogado, de o despistar e provocar-lhe um acidente. O advogado e conhecido comentador político guineense responsabiliza o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, pelo sucedido.
Essas pessoas vinham com uma intenção clara, provocar um acidente, para que as pessoas pensassem que foi justamente um acidente, mas não um ato provocado por indivíduos malfeitores. E, obviamente, o maior responsável por aquilo que aconteceu comigo no sábado, que chama-se Umaru Sissoko Embalo.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos considera o ato cobarde, que visa silenciar as vozes dissonantes com o propósito de instalar um regime totalitário na Guiné-Bissau. O presidente da organização, Augusto Mário da Silva, exige mais das autoridades guineenses sobre a violação dos direitos humanos no país.
É importante que as nossas autoridades comecem a dar sinais de censura em relação aos atos de violação dos direitos humanos que acontecem na Guiné-Bissau.
Luís Vaz Martins é advogado em vários casos mediáticos na Guiné-Bissau, fazendo parte do coletivo que defende o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes. Também defende na justiça o líder do PSGC, Domingos Simões Pereira. Horas depois do atentado contra Luís Vaz Martins, Brahma Camará, coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, um dos partidos que suporta o atual governo, mostrou a sua posição numa reunião daquela formação política sobre os direitos dos cidadãos na Guiné-Bissau.
Não fala povo cana violentar.
Dissemos na campanha eleitoral que o povo não seria violentado, não seria espancado. Dissemos que ninguém seria morto, que a democracia funcionaria livremente. Dissemos que iríamos respeitar a diferença de opiniões. Este é o nosso compromisso e esses valores não podem estar em causa em nenhum momento.
É valor que não pode estar em causa em nenhum momento.
Num comunicado esta segunda-feira, o PSGC lamentou que considerou mais uma tentativa de silenciar vozes críticas às atrocidades do atual regime em flagrante violação dos direitos fundamentais constitucionalmente instituídos e legalmente protegidos, nomeadamente o direito à liberdade de expressão. Conhecido por ser voz crítica a atuais autoridades, nomeadamente ao presidente Umaru Sissoko Embalo, Luís Vaz Martins promete continuar com as suas ações enquanto advogado e analista político, tendo falado esta segunda-feira à DW África a partir do seu escritório de advocacia em Bissau. Nenhuma autoridade guineense reagiu ao acontecimento do sábado, como tem sido hábito nos últimos tempos, sempre que cidadãos são vítimas de raptos ou espancamentos. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
E voltamos para Moçambique, onde uma comissão multissetorial está desde domingo na cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, para investigar a origem do derrame de combustível ocorrido no final de semana. Estimativas preliminares apontam que cerca de 10 mil litros derramados no mar, no sábado, nas proximidades do porto de Pemba. As autoridades alertam para possíveis impactos ambientais. Mais detalhes com Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
Ainda não é conhecido o tipo de combustível envolvido no incidente da Baía de Pemba e a equipa central que trabalha no apuramento das causas promete explicar a razão do derrame esta terça-feira. Moisés Paulino é diretor nacional de hidrocarbonetos e combustíveis e compõe a lista dos técnicos que investigam o fenômeno.
Essas máquinas naturalmente não funcionam com gasolina. Algumas delas não funcionam com gasolina. Grande parte delas usam combustíveis pesados e então só pode ser o gasóleo. Mas isso é uma abordagem preliminar. Ainda trabalho, como eu disse, está sendo feito para apurarmos a origem do incidente, o tipo de combustível envolvido.
A baía onde se deu o incidente está nas proximidades dos armazéns de combustíveis da empresa Petróleo de Moçambique. No final de semana, a empresa recebeu um navio transportando combustível para abastecer os reservatórios da empresa. Entretanto, o diretor de operações da firma fez saber no domingo que ainda não foi detectada qualquer ligação com derrame registrado.
O navio chegou, atracou após a ocorrência, portanto, deste incidente. Portanto, se for a reparar, a operação de recepção do produto começou hoje. Portanto, hoje, domingo, portanto, está sendo feito neste momento, andar-se a bombagem de produto do navio para as nossas instalações.
Após o derrame do combustível, dezenas de populares retiraram restos do líquido inflamável já misturado com água salgada da Baía de Pemba. A Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental Água alerta para danos ambientais e defende a responsabilização dos possíveis culpados pelo derrame do produto no mar. Mário Parina, representante da Água, também alerta para danos que podem ter sido causados pela população que retirou o líquido do mar.
Podia ser indício de contaminação do mar e a presença de alguns micro-organismos já mortos. Felizmente, até o momento não aconteceu. O único impacto negativo neste momento é a contaminação dos solos, que foi provocada pela população que ia transportando combustível para seus benefícios.
A presença e circulação de combustível misturado com água do mar extraído por popular no incidente de sábado está a preocupar operadores do serviço de mototáxi. Estes receiam que o produto contaminado ou alterado possa estar a ser comercializado, colocando em perigo a condição das suas motorizadas.
Vamos comprar esse combustível, vamos pôr aqui nas nossas motas e a moto vai estragar. Estou a apelar os meus colegas. Enquanto houver nos bairros a circular esse tipo de combustível, a vender que seja menos preço, não vale a pena nós comprarmos esse combustível.
A polícia ainda não se pronunciou sobre a circulação de combustível recolhido no mar pela população. De Via Anacleto, DW.
DW Notícias.
O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, que na semana passada enviou ao chefe de Estado uma lista de 110 detidos, alguns presos desde a crise de 2010-2011, insistiu hoje na libertação destes prisioneiros que classifica de políticos. A lista de detidos inclui pessoas presas após a crise de 2011, mas também detidos em 2020, durante a última campanha presidencial e em junho passado, à margem do regresso de Gbagbo à Costa do Marfim. A justiça alemã anunciou hoje que vai investigar suspeitas de falha na gestão do sistema de alertas e da retirada dos habitantes vítimas das cheias mortíferas no oeste da Alemanha em meados de julho para iniciar eventuais processos criminais. Os procuradores do Ministério Público vão debruçar-se sobre a pertinência de iniciar tais processos em ligação com alertas ou retiradas eventualmente negligentes ou tardias dos habitantes do Vale do Ar, uma região cujos municípios foram devastados pelas cheias. A Alemanha enviou hoje uma fragata militar para uma primeira missão em mais de 20 anos para a bacia do Indo-Pacífico, correndo o risco de degradar as já delicadas relações com a China. A fragata tem previsto atravessar o Mar do Sul da China, rota-chave do comércio marítimo mundial e zona rica em recursos naturais, que Pequim reclama na sua quase totalidade. Vários países vizinhos, como as Filipinas, Malásia, Brunei ou ainda o Vietnã, com o apoio dos Estados Unidos, têm contestado as reivindicações chinesas. A missão alemã deve contribuir para a estabilidade na região e para o respeito pelo direito internacional, explicou a ministra da Defesa da Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer. Porque a segurança no Indo-Pacífico é também a nossa segurança, defendeu, descrevendo a missão como um passo grande e positivo. O presidente afegão disse hoje que o degradar da situação militar no Afeganistão fica a dever-se à brusca decisão dos Estados Unidos da América de retirar os militares que se encontravam no país. Após conquistar vastas zonas rurais nos últimos 3 meses, na sequência da retirada das forças estrangeiras, os talibãs aumentaram o controle em 3 grandes cidades do Afeganistão nos últimos dias. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta do dia era: há riscos de repetição de más práticas por parte do exército sul-africano no norte de Moçambique? Vou ler algumas respostas. Dionísio Paulo escreve: isso não será surpresa. Do Leicandé responde: penso que jamais soldados sul-africanos vão praticar as mesmas atitudes em Moçambique, porque a realidade não é a mesma. Saliu Candé entende que os ricos são muito grandes, ou dizia, os riscos são muito grandes. Com certeza, os jovens moçambicanos estão a correr riscos de gravidez indesejadas, doenças sexualmente transmissíveis que vão afetar toda a sociedade moçambicana e, consequentemente, o mundo. E Lafu Baldé diz que há o risco de fazer o mesmo que aconteceu na República Democrática do Congo, em Cabo Delgado: violência sexual contra mulheres e agravar ainda mais a situação de HIV-Sida. E Hortêncio Rimua diz que os sul-africanos, no geral, têm de respeito para com os estrangeiros. Vi muitos irmãos a serem acusados de terem participado em saque nas lojas, mas os próprios sul-africanos é que protagonizaram isso e até hoje a polícia não faz nada contra eles. Ficamos por aqui. Muito obrigada a todos e até amanhã.